Podcast com Morangos.
O podcast onde vamos estar à conversa com atores e atrizes dos Morangos com Açúcar.
O antes e o depois dos Morangos. Histórias de bastidores. Segredos nunca antes revelados.
Uma conversa por semana com caras conhecidas da série de que tanto tens saudades.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast com Morangos. E hoje o nosso convidado, Tiago, já participou numa canção para ti, sabias?
Não sabia, mas acho que é importante fazermos aqui um disclaimer.
Diz lá.
Que é, as pessoas vão olhar para nós e pensar, mas estes gajos não mudaram de roupa passado uma semana?
É verdade, nós realmente não...
Estamos a gravar a segunda entrevista no mesmo dia.
Não fomos muito originais hoje, não. Tens razão.
Devíamos ter mudado assim de roupa, não era?
Eu avisei-te, Tiago, ele é que não quis.
Agora as pessoas vão pensar que nós não lavamos a roupa.
Yeah.
É chato. Pronto, enfim. Mas estavas a dizer?
Estava a dizer que o nosso convidado de hoje participa numa canção para ti. E mais uma vez, a temporada 9 está a ganhar.
Eu já lhe disse, tu não estavas cá, eu já lhe disse, é provavelmente o convidado que mais mudou as feições.
É verdade.
Pá, eu se passasse por ele na rua,
confesso que falta os óculos.
Falta os óculos, falta o cabelinho à bíber meio desgroviado.
Não podes falar muito, Tiago, até há um pouco tempo também
tinha
assim o cabelo.
Até há pouco tempo também tinha, é verdade. Foi uma moda, temos que aceitar e pronto. E também começou nessa altura o cabelo à bíber.
Pronto, muito bem. Decidiste imitar.
Não, decidi seguir a tendência.
Vamos aceitar.
No fundo é isto.
Então o que é que nós temos aqui?
Temos aqui connosco, para muitos, a personagem mais fofa da temporada 9. O mini Crómio.
O mini Crómio.
Acho que foi a personagem que mais se assemelhou ao Crómio em todos os Morangos. Portanto, concordas, não concordas? aos poucos concordas.
Um bocadinho.
Portanto, temos aqui connosco o icónico Fred, que é interpretado pelo João.
Pelo João.
Obrigada pelo convite.
Pá, é um prazer ter-te aqui.
Mesmo,
é uma das personagens que nós consideramos mais emblemáticas de temporada 9.
Eu acho que marcou.
E além disso, é mais uma personagem que também participou no filme. Portanto, logo aí.
Sem dúvida. Mas isso já vamos falar mais.
Já aí vamos. Já não vamos estar aqui a adiantar.
João, nós costumamos começar aqui a nossa conversa com o nosso convidado perguntando-lhe quem é. Portanto, quem é o João Pacheco? A reação é sempre essa.
É sempre a mesma.
Até hoje.
O João foi alguém que, quando era mais novo, entrou no mundo da representação. Consegui fazer um pouco de tudo, menos teatro, que é engraçado. Uma parte das pessoas acaba sempre a fazer teatro. Mas que, pronto, depois, dado uma série de acontecimentos e com o passar do tempo, fui-me interessando por outras coisas e neste preciso momento, estou a fazer coisas completamente diferentes daquela que fazia quando era mais novo.
E esse gostinho pela representação surgiu quando?
Eu acho que eu nunca, não consigo dizer ao certo no tempo quando é que isso aconteceu. Vocês estavam a falar da questão de uma canção para ti, que eu até por acaso não pensava que ia falar sobre isso.
Nós vamos estudar tudo sobre vocês.
Mas eu acho que foi logo a seguir à participação no programa. Aliás, eu lembro-me que foi um curto espaço de tempo. Eu não tinha qualquer tipo de experiência.
Vou interromper, tens uma joaninha no ombro.
Tenho uma joaninha no ombro. Pode, estou a ver. Agora.
Já sei. Que engraçado. Foi uma coisa mesmo à toa, Tiago.
Queria participar também.
Exato.
E pronto, aquilo aconteceu tudo muito, muito rápido. Eu em minha casa não tenho ninguém. Tinha a minha irmã, de facto, tinha feito algumas novelas, mas não o meu pai, nem a minha mãe, ninguém na minha família estava por dentro da área. E então fui muito por arrasto da minha irmã. Ela fazia algumas novelas e eu era sempre a pessoa que ficava em casa a ver, até que a minha mãe virou-se e disse, não queres experimentar? Eu na altura era uma pessoa extremamente envergonhada, mas não sei porquê, houve ali uma altura logo a seguir a uma canção para ti em que eu aproveitei o embalo todo e comecei a fazer uma série de castings.
E participaste em várias novelas, fizeste ali algumas participações antes dos Morangos.
Fiz umas pequenas participações nos Casos da Vida.
Uhum, exatamente.
Incrível, incrível. Foi uma experiência muito, muito, muito boa.
Projeto engraçado, os Casos da Vida.
Era, mesmo. Sim, senhor. Por acaso, eu não sei, eles de vez em quando ainda passam alguns na televisão.
Mais à noite,
Mas porque eram episódios muito, muito curtos e aconteceu tudo.
Mas que tocavam ali em temas.
Sim, muito, muito fortes. Eu lembro-me que o meu segundo episódio, Agora não me recordo do nome, mas era, envolvia um assalto a um banco e o facto da minha mãe não poder pagar as contas da casa. Uhum. E lá está, eram histórias muito profundas e muito fortes. Eu era um miúdo, então consegui aprender bastante e já eram atores mais batidos na área.
Sem dúvida. E como é que surge aqui a oportunidade dos morangos? É que eu agora não consigo desligar do facto de ele ter dito que era uma pessoa envergonhada e de repente é o Fred.
O Fred também era a pessoa mais extrovertida.
É, mas o Fred fazia Exatamente. Ali toda uma... Não sei, eu acabei por achar que ele era assim... A verdade, era envergonhado, mas era um envergonhado divertido.
Não sei Sim, explicar. era. Tinha um certo humor.
Acho
sim.
que a parte cómica dele ajudou tipo, a parecer mais extrovertido.
Sim.
Eu acho que sim. Eu acho que o que me ajudou mais na altura, lá está, como eu disse, a ganhar aquele embalo foi todo o show que está por trás do espetáculo de Uma Canção para Ti e o facto de termos às vezes muitas pessoas a vir falar connosco. E na altura eu perdi um bocado da vergonha que tinha. Eu lembro-me do casting dos Morangos ser dos primeiros que eu fiz. Tinha feito para Os Casos da Vida, fiquei, e depois logo a seguir o casting que eu fui fazer para a representação foi dos Morangos. Uhum. Nunca tinha passado por aquela experiência de estar numa sala de espera horas e horas para ser chamado. Mas lá está, fui eu entrei numa agência, logo a seguir aos Casos da Vida, e chamaram-me para fazer o casting dos Morangos. Eu fui. Lembro-me que... Lá está, foi um processo longo, não tão longo como o dos mais velhos, mas eu na prática não sabia o que é que estava ali a fazer. Eu ia um dia, depois ia outro, e disseram, tens aqui umas frases para dizer, dizes para a câmara. Eu costumava ter estas conversas com o meu pai e eu dizia que eu no final aquilo só queria era sair lá para jogar a bola com os amigos. Não era a minha prioridade, não era aquela, era um miúdo. Mas lá está, depois por não só por sorte, mas também acho por algum gosto na forma como eu dizia ou fazia certas coisas, interessaram-se por mim. Foi quando surgiu o convite para fazer o Fred.
E já eras um espectador assíduo da série e já acompanhavas os Morangos?
Eu era, eu via, só me consigo lembrar de ver a partir da quinta, sexta temporada. A minha avó, eu vivi muitos anos com a minha avó, e ela era uma daquelas pessoas que não gostava muito que eu visse os Morangos. O que é engraçado, porque depois tornou-se a fã número 1 na minha temporada.
Porquê que será?
Mas eu via assiduamente os Morangos, chegava da escola, aquilo acabava ali por volta das 5 da tarde, eu chegava a casa e via os Morangos até a hora de jantar. Depois a minha avó dizia, vais ter que mudar isso que agora vai dar as notícias.
Pronto.
Mas como é que reages, ou como é que, de certa forma, acredito que tenha sido especial para ti, então, sendo um fã dos Morangos, entrares nos Morangos? Como é que foi passar, teres, acompanhares a série de fora e passares a vivê-la por dentro?
Isso é uma excelente pergunta. Eu por acaso, só reparei que estava nos Morangos, mesmo, só no filme. Ou seja, me caiu a ficha no filme. Porque foi quando eu comecei a ver aquelas pessoas, o João Cotarré, etc., uhum. Sara Prata, perto de mim, é que eu percebi, afinal eu estou mesmo nos Morangos. Porque passou-se aquele ano e meio em que eu estava a contracenar com pessoas que, lá está, que na altura eu não tinha família, as pessoas com quem contracenava mais era com o Afonso e com a Inês, via-as a passar, mas nunca havia uma relação claro. Muito direta. Ou seja, eu na prática, estar nos Morangos era uma coisa que eu...
E ainda há aqui outra coisa que pode ter ajudado a isso, que é a temporada 8 para a temporada 9, não houve nenhuma personagem que transitasse.
Verdade.
Também é verdade. Ou seja, aquilo era tudo um novo para muita gente.
Uhum. Sim,
os mais velhos, se calhar, tinham os outros Morangos mais em mente, mas eu, para mim, lá está, como se era um rapazito mesmo muito novo, eu via os Morangos, mas mesmo quando comecei a fazer a série, nunca fiz a ligação de faço parte do legado de todas as outras pessoas. Não era
Foi
esse
só no
meu...
fim que te caiu mais.
Só no fim é que me caiu a ficha.
Depois dos castings, apresentam-te o Fred e como é que se prepara uma personagem destas?
Olha, ainda hoje não sei bem responder a essa pergunta. Eu lembro-me na altura ter falado com o João Pedreiro e ele ter-me dito, isto é muito simples, vais ter que ser o Chrome, vais usar uns óculos, vais ter um relógio que é uma calculadora, vais usar das roupas mais extravagantes que houver, com calças verdes, fluorescentes, vermelhas, etc.
E como é que tu lidaste com isso?
Foi um dia de cada vez. Foi engraçado porque eu era, quando era mais novo, eu era muito fã de uma série que dava na RTP2, que era o Martim Manhã.
Ah,
não sei se conhece.
Claro que sim.
Pronto. E o Martim Manhã tinha aquela postura, antes de se transformar numa personagem qualquer, em que ele era um cromo, autenticamente. E eu, na altura, estava a ler a descrição da personagem, assim, isto faz-me lembrar alguém. Quando eu às vezes via no zig-zag que dava na RTP, o Martim Manhã. Então, ao início, eu tentei imitar ao máximo o Martim Manhã, durante a maior parte do tempo. Depois, na altura, falei com o João também um bocadinho mais, de forma mais aprofundada sobre a personagem, ele disse para eu fazer uma certa pesquisa. Eu era fã incondicional da teoria do Big Bang. Fã.
Adoro a série.
Era uma coisa... E na altura eu pensei, eu posso tentar ao máximo parecer-me com o Sheldon.
Exatamente.
Qual é que era a diferença? É que eu, lá está, o Fred, parecendo que não, também era uma personagem muito envergonhada em certas alturas. O Sheldon é tudo menos uma pessoa envergonhada. Ou seja, a única parte que eu conseguia extrair de lá, se calhar, era aquelas partes quando ele falava mais rápido ou quando tentava ser mais intelectual. Por isso, lá está, foi aqui uma mistura de personagens que eu via na televisão e que depois chegava aos morangos e tentava imitar ao máximo. Não havia uma... Eu não era muito consistente, às vezes, na forma como o Fred se apresentava. Umas vezes tentava agir de uma maneira, outras vezes tentava agir de outra. Lá está, tentava-me preparar da melhor maneira que sabia, pelo menos com aquela idade.
Ah, foi muito bem conseguido.
Já abordámos aqui ao leve algumas contracenas, mas houve uma. Vamos começar aqui pela contracena mais velha, do elenco mais velho, uma das, o Carlos Cunha. Acabavas por contracenar muitas vezes com ele. Aprende-se muito com esse elenco mais velho quando se está num projeto como Os Morangos.
Ah, sem dúvida. O Carlos era incrível e eles têm toda aquela bagagem do teatro que é, e mesmo das revistas, ou seja, é toda uma postura um bocado mais não tão envergonhada, digamos assim, porque eles são tudo menos pessoas envergonhadas. E nós, às vezes, para tentarmos acompanhá-los na forma como eles faziam as coisas, tínhamos que mudar o nosso chip e a nossa postura. Não, sem dúvida, aprendi imenso com ele, aprendi imenso com a Maria Henrique, que era uma personagem, que era uma atriz, ela fazia mãe da Inês.
A mãe da Lili, exatamente.
Aliás, era os pais, o Carlos Cunha.
Exatamente. Aprendi imenso com ela, depois até se tornou minha diretora de atores na novela a seguir que eu fiz. O próprio João Pedreiro fez do meu pai num filme dos Morangos.
Exatamente, foi
incrível. Ele estava extremamente nervoso ter alguém que era
ele. Ele contou essa história quando veio cá.
Foi uma coisa. Mas sim, o Carlos era, lá está, tinha uma alma completamente diferente e mesmo sem ensinar de forma propositada, só a postura dele e a forma dele estar contagiava toda a gente, não só nós, mas as pessoas que também trabalhavam na equipa técnica, os realizadores.
A Inês também nos passou esse carinho e essa vontade também dele. E depois não podemos deixar de falar do trio, não é? Não podemos deixar de falar
Maravilha.
Aqui do trio Maravilha. Como é que foi contracenar com o Afonso Lopes e com o Inês Checo?
Eu não os conhecia, eu sabia que o Afonso já tinha feito algumas novelas antes. Eu apareci ali um bocadinho como... lá está, a maçã verde ali do sítio, porque não tinha mesmo qualquer tipo de experiência. Eu acho que nunca esqueci de dizer isto ao Afonso, mas eu via muitas vezes o Afonso como o meu irmão mais velho, porque eu não tinha família na série.
Claro.
Ou seja, era aquela pessoa que eu contracenava com eles, ou estava na escola, era assim, em cenas da escola, com o Carlos,
ou no laboratório,
com o como é que ele se chama?
Heitor Lourenço.
Ou seja, eu era uma espécie de saltapocinha, andava assim de um lado para o outro. Ou seja, eles para mim eram como se fossem a minha família. E quando eu estava a contracenar com eles, era a minha família. E eu olhava para o Afonso como se fosse o meu irmão mais velho. Porque nós, quando acabávamos as cenas, a Inês mora, eu não sei se ela ainda mora do outro lado,
sim, da
ponte. Ou seja, nós tínhamos que ir em duas carrinhas diferentes. Eu vinha para casa, o Afonso morava ali em Cascais, e eu ainda moro em Sintra. Então nós fazíamos a viagem juntos e o Afonso era, lá está, como digo, o meu irmão mais velho, porque também fazia-me ver que havia uma vida para além dos Morangos. Ou seja, eu criei uma ligação muito, muito forte com ele na altura. A Inês também, lá está, era das pessoas com quem eu mais contracenava, mas nunca houve aquela conexão mais profunda, muito por causa de lá estar a ver o Afonso como o meu irmão mais velho.
E a Inês, quando esteve cá, acabou por nos contar assim, umas histórias de vocês os três, assim, meio reguilas nas gravações. Fala-nos um bocadinho dessas vossas aventuras.
Não sei se tu estavas nesse momento, mas ela falou-nos de uma vez que vocês foram gravar ao Badoca Park.
Esse dia foi excelente. Aliás,
com o Heitor Lourenço.
Para mim, o meu dia. Se eu tiver que escolher um dia para favorito dos morangos, é esse, sem dúvida. Porque foi a primeira experiência que nós tivemos a gravar, pelo menos que eu tive a gravar, fora aqui do ambiente. Estava eu e o Afonso, completamente novíssimos, mesmo muito novos, e num quarto de hotel em que nós só andávamos de um lado para o outro, a subir e a descer escadas, a falar com toda a gente, a tentar fazer tudo menos dormir, fazer tudo menos preparar-nos para as cenas no dia a seguir. E sim, às vezes saíamos cá para fora, íamos com o Heitor e com outros atores da novela. E sim, só fazíamos mesmo disparados, e às vezes desaparecíamos e depois tínhamos que voltar. E hoje eu olho e percebo a preocupação das pessoas, porque as pessoas que tomavam conta de nós, esta malta fugiu e agora onde é que eles estão? Temos que ir à procura deles.
Vocês só davam trabalho.
E nós só dávamos trabalho. Mas isso eu acho que lá está, fazia parte da experiência.
Sem dúvida.
E com o restante elenco, como é que foi contracenar com os outros atores? Como é que era o vosso ambiente de grupo?
Eu, lá está, como eu disse, eu tinha muito poucas cenas com o resto do elenco. De vez em quando contracenava, lá está, com a família da Inês. Muito poucas vezes contracenei com a família do Afonso. Lá está, víamos-nos todos cá fora.
Era mais fácil.
Era mais na sala de atores e dávamos tudo bem, muito bem uns com os outros. E lá está, eu continuo a achar que... Eu tenho pena porque eu nunca mais voltei a falar muito com eles, no sentido de eu me ter afastado um bocado daquele ambiente, mas sim, estávamos todos muito, muito, muito bem. Eu fiquei muito amigo da Carolina da Loureiro. Uhum. Eu gostava muito do Francisco, que fazia de Kiko.
Sim,
o Francisco era incrível. Eu lembro-me de uma vez ele ter chegado a uma sala de atores e ele fazia uma... Não sei se alguém vos contou isto. Há aquele filme do Liam Neeson, o Taken, em que ele tem aquela frase icónica de I will find, and I will kill. E o Francisco uma vez chegou à sala de atores e fez aquilo igual. Eu fiquei, como é que é possível? Eu gostava imenso do Francisco.
Ele esteve aqui, foi muito fixe mesmo.
E eu penso que ele se calhar até era dos poucos em que... tinha já alguma experiência também de teatro, ou seja, ele era dos poucos que sabia o que se calhar estava ali a fazer. Mas sim, dava-nos muito, muito, muito bem, eu gostei muito dele.
E foi fácil para ti conciliar tudo isto dos morangos com a escola?
Em que sentido? De notas?
Também?
De notas não foi. De notas não foi, não. Eu no secundário, no ensino básico, não era uma pessoa muito estudiosa, digamos assim, e sinto que aproveitei muito o facto de estar nos morangos, Para fugir de algumas e para faltar algumas aulas. Foi complicado. Eu tinha uma diretora de turma que não gostava muito dessa conciliação.
Que é essa? Aliás, é a primeira pessoa que nos diz isso aqui.
Eu lembro-me de ter tido uma conversa com ela, porque na altura eu tinha que justificar as faltas, e ela justificava as faltas a atletas de alta performance, federados, etc., mas a mim nunca justificava. Dizia, não, isto não é... Não, eu não concordo com isto,
por isso... É um hobby.
Exatamente, é um hobby, então não te justifica as faltas. E lá está, era um bocado complicado, mas eu na prática não ligava muito.
A minha pergunta veio porque nós falámos isso com a Inês Checa, e que a Inês Checa disse que até nos intervalos das vossas cenas, sim, das gravações, ela estava na sala a estudar, depois havia pessoas que lhe faziam perguntas para os testes e não sei o quê.
Eu lembro-me disso, a Inês era de nós os três, sem dúvida, que era muito mais estudiosa. Eu não tinha esse hábito, admito, não era, lá está, se eu estava ali, queria estar concentrada em estar ali e tentava não juntar as duas coisas. E depois quando chegava à escola tinha todo o ambiente de... Lá está, eu percebia que olhava para os meus colegas e eles, o Fred dos Morangos é nosso colega, e diziam toda a gente que o Fred dos Morangos era o colega deles. E às vezes até ajudavam, mesmo quando eu faltava às aulas, eles no dia a seguir ajudavam, ou ligavam, diziam, olha, João, demos isto e aquilo. Mas lá está, nunca fui uma pessoa muito, muito estudiosa. Quando cheguei à faculdade tive que mudar o chip completamente. Mas mesmo, lá está, mesmo quando fiz a novela e tal, estava sempre era focado naquilo. Não, não me concentrava muito na escola, é verdade.
E como é que foi fazer parte de... Vocês só souberam mais tarde, mas como é que foi fazer parte da última temporada dos Morangos? Última temporada até então.
Quando soubeste que estavas a marcar ali o fim...
No filme, foi quando eu descobri que aquilo tinha mesmo...
Foi
quando eu descobri que já não ia haver, não ia haver mais, que eles iam fazer o filme e a razão por terem feito o filme era criar ali uma espécie de uma paragem. Lá está, foi como eu disse anteriormente, eu não sabia muito bem o impacto ainda que os... Eu via, mas nós falávamos na escola, mas eu não sabia o impacto que era participar nos Morangos. E na altura, as pessoas com quem eu mudava, e quando comecei a dizer, olha, isto vai ser a última temporada, via a tristeza na cara das pessoas. Eu não percebia muito bem porque é que as pessoas estavam tristes, porque lá está, como eu fazia aquilo para mim, não entrava por um ouvido e saía pelo outro. Depois também, como eu fiz logo a novela a seguir, fiz uma novela logo a seguir, o impacto não foi tão grande. Quando acabei a novela e quando comecei a afastar mais do mundo da representação, aí é que eu percebi que de facto, tinha marcado ali uma geração, ter sido o último, ter feito parte do último elenco jovem dos Morangos com Açúcar, pelo menos no formato em que, que era feito, e que, do qual eu tenho imenso, imenso, imenso orgulho. Lá está, foi todo um processo muito progressivo, demorou o seu tempo, não foi algo imediato em que eu percebi, os Morangos acabaram. Foi através do feedback dos outros, é que eu percebi que tinha marcado ali uma geração e que as pessoas sentiam-se mesmo tristes com o fim dos Morangos.
Ainda antes de irmos ao filme, como é que, portanto, tu não soubeste, enquanto estavas a gravar a temporada 9, tu não sabias que ias entrar no filme, correto?
Não.
Pronto,
não.
Como é que foi gravar ali o último take?
Dos Morangos da temporada,
sim.
Ou seja, foi...
Ou seja, na verdade ia marcar ali o fim dos Morangos para ti, supostamente.
Sim, sim, lembro-me perfeitamente, nós gravámos na praia, a minha última cena foi na praia, ali na zona de Oeiras, Cascais.
Cascais,
porque foi, lá está, os Morangos de Verão, e eu lembro-me na altura, eu não sei se foi, eu acho que foi a minha última cena e de mais uns quantos, em que nós tínhamos que ir a correr para dentro da água, os Morangos acabavam assim na... E quando eu cheguei, eu lembro-me de ver a Inês a chorar o Bobby Rain.
Ela também nos disse.
Confirma-se.
Inês, ela estava mesmo a chorar.
Lembro-me disso. Eu, em relação à minha pessoa, eu quando acabei aquilo, pensei, ok, pronto, acabei isto. Eu já sabia que ia fazer a novela logo a seguir. A meio mais ou menos dos Morangos de Verão. O João Pedreira já tinha falado comigo, já tinha dito, olha, passa-se esta personagem, estamos à procura, e tu eras uma boa opção. Então, lá está, eu acabei os Morangos, mas tive que ficar logo concentrado naquilo que vinha a seguir.
Não deu para...
Aqueles 2 anos e meio foram muito intensivos nesse sentido. Então a ficha, lá está, só me caiu depois outra vez
depois,
mesmo no filme.
Mas
lembro-me perfeitamente da cena, nós iremos a correr para a praia e ver muitas pessoas tristes, e depois eles anunciam no megafone, que o ator tal, João Pacheco, foi a última cena dos Morangos, parabéns, toda a gente a bater palmas.
Foi muito
engraçado. E depois voltei logo para a relota onde nós estávamos, para vestir e ir-me embora, tinha que ir para casa. Foi muito assim.
E então quando é que sabes que vais entrar no filme?
Logo a seguir, quando eles estão...
Porque foi muito perto, não foi?
Sim, eles começaram em conversações em relação ao filme. Era preciso um elenco jovem para suportar o filme e não havia também eu sinto que não havia muitas opções de escolha. Eu e a Inês tínhamos acabado de fazer os Morangos,
era
a escolha lógica de continuar, porque continuávamos muito, muito pequeninos.
Sim, o timing foi vosso.
Eu acho que sim.
Acho que foi fixe, porque ainda por cima fazia eu vou dizer um par, mas pronto, vais perceber.
Uma dupla,
obrigada. Faziam ali uma dupla muito cómica também, então acho que também era.
Sim, e ao contrário de muitos outros, nós tivemos que fazer uma espécie de um seguimento de história. Enquanto que os mais velhos tiveram ali um gap muito grande,
verdade,
e depois tiveram que pegar já mais crescidos, a nós foi continuação.
Verdade.
Nós tínhamos saído da praia, em termos de continuação da série, nós saímos da praia naquela última cena e fomos passar férias ao Zemar, que era onde tinha... Ou seja, foi um curto espaço de tempo. E lá está, foi uma experiência incrível e eu gostei muito de fazer parte do filme, porque lá está, como disse anteriormente, só mesmo no filme é que eu percebi que eu fazia parte dos Morangos com Açúcar.
E de repente veste ali com os principais atores de cada uma das temporadas.
Sim, como é que foi
para ti?
Eu por acaso, eu tinha cenas específicas com o João Secundino e com a Sara Prata, era o triângulo, supostamente. A Inês, nesse filme, o Fred deixou de lhe dar muita importância, vá-se lá saber o porquê, deixou de lhe dar muita importância, e então lá está, eu tinha muitas cenas com a Sara Prata e com o João Secundino. Incrível, incrível. A minha irmã já tinha contracenado com a Sara e gostava imenso dela, e ela é mesmo muito, muito, muito boa atriz, o João também era na altura, e eu nunca mais vi o João, não sei se ele continua na área ou não, mas aquele choque de ter que subir um nível, porque lá está, eu estava a contracenar nos Morangos 9 com pessoas, com o elenco jovem, que e não só, normal, que estava a fazer aquilo, muitos deles estavam a fazer aquilo pela primeira vez.
Exatamente.
E depois comecei a contracenar com pessoas que voltaram aos Morangos, mas que já tinham uma bagagem enorme, que tinham feito imensas novelas e que nós tínhamos que tentar acompanhar, porque senão...
A responsabilidade subiu.
Sim. Não, isso notava-se, a experiência mesmo, na forma como estávamos no set, ou a forma como nos posicionávamos. Tínhamos que, sem dúvida, que aumentar ali o nível.
Há pouco estávamos aqui a falar ao de leve do impacto que os Morangos tiveram e que tu, de certa forma, não te foste apercebendo tanto durante as gravações. Mas quando acabas as gravações, começas a ter noção do impacto que os Morangos tinham tido?
Sim, nós começámos a gravar muito mais cedo, não é? Normal. Tínhamos aquele período, ou seja, quando os Morangos saíram, nós já tínhamos 3, 4 meses de gravações. Eu senti o verdadeiro impacto, a sério, já mais para o fim, mas mesmo quando eu gravava e quando os primeiros episódios saíram, eu não tinha uma vida propriamente muito social. Eu ia à escola, ia às gravações, eu vivia com a minha avó, então não tinha assim grande realidade, não conseguia perceber a realidade do impacto dos Morangos fora aquele mundo. Eu morava em Santaria da Azóia, em Pires Coxo, aquilo é uma zona muito pequena, não se passa ali grande coisa. Ou seja, o impacto que eu senti era ali no meu mundo. E na escola, principalmente.
Na escola
toda a gente me conhecia, e às vezes chegava à carrinha da Plural e toda a gente me via e já sabia para onde é que eu ia.
Foi fácil lidar com isso?
Foi. Eu lembro-me na altura de falar tanto com a Inês e com o Afonso sobre estas questões. Eu sentia que era alvo de muitas vezes conversas paralelas, o que é normal, mas lá está, eu acho que uma coisa que jogava a meu favor era o facto de eu ser mesmo muito, muito, muito novo e não querer ligar importância àquilo que as outras pessoas...
Completamente.
Aliás, eu durante muito tempo eu nem sabia que as pessoas estavam a falar de mim. Só no fim, mais para o fim, é que alguém vinha dizer, olha, cuidado, João, estão ali a falar sobre ti, aquela pessoa tal, assim. Não ligava muito importância àquilo. O verdadeiro impacto, a sério, deu-se muito às vezes no tipo de relações que as pessoas queriam ter comigo. Eu acho que uma das coisas que os Morangos me ensinaram imenso foi a tentar perceber se uma pessoa está-se a dar contigo porque gosta realmente ou não. Eu sinto que na altura havia muitas pessoas que vinham ter comigo
por interesse,
ou era porque eu estava nos Morangos e queriam saber mais coisas. Eu lembro-me que às vezes tinha que repetir as mesmas histórias durante o dia 4 vezes. Às vezes tentava mudar um bocado para parecer um bocado diferente, e as pessoas só se interessavam era naquilo. Falavam daquilo comigo todos os dias.
Acho que também é um bocadinho, não querendo desculpar, obviamente também deve ser um bocadinho cansativo nesse sentido, mas acho que é um bocadinho por nós que não estamos nesse mundo, não é?
É curiosidade.
Ah, sim.
Ou seja, o que é que se passa fora... Pronto, nós estamos a fazer um bocadinho aqui, não é? O que é que se passa fora das câmaras?
Sim, a nossa conversa está assim pública, no fundo é isso, é a diferença.
Sim, não, e ainda bem, pode ser que as pessoas vejam e percebam um bocadinho mais a fundo, porque eu também nunca ia muito a fundo
nas
questões.
Claro que sim.
Mas não, eu sempre percebi, eu sempre fui muito simpático nesse sentido. Não, eu tinha o facto de nós sermos muito novos nos Morangos, nós não tínhamos vícios. O facto de não termos vícios às vezes neste mundo ajuda imenso. para juntar à festa, eu morava com a minha avó, que tinha uma personalidade fortíssima. A minha avó é uma pessoa, é a pessoa que eu mais gosto neste mundo, a minha avó da parte do pai. E a minha avó era aquela pessoa que, quando me via a fugir um bocadinho fora ali da área, voltava-me a puxar para baixo. Dizia, não, ficas aqui.
Isso é muito importante.
Há uma cena épica na minha vida que eu conto isto e para perceberem um bocado a forma como eu, apesar de ser muito popular na escola, ao mesmo tempo não era. Porque há um dia em que eu vou para a biblioteca, vou jogar computador com uns amigos meus, e eu esqueço-me completamente que tinha gravações naquele dia. Uma coisa... E fui para a biblioteca e às tantas o senhor que nos vai buscar, vai-me buscar a casa, toca a campainha, diz, João, não está cá, não está cá, está na escola. Não, não está, eu já fui à escola e o João não está lá. E ligaram para a minha mãe, ligaram para o meu pai, ninguém sabia de mim. A minha avó,
imagina o stress de
tem uma horta. E esta cena é épica. E às tantas o senhor que me ia buscar regularmente, já conhecia, era, e tornou-se muito amigo da minha avó até, foi lá abaixo tentar perceber onde é que eu estava, ninguém me encontrava. E a minha avó passou-se: não está na escola, então não sei onde é que
claro,
ele
está. Tá.
A minha avó estava a cavar batatas, ou seja, com o avental cheio de terra e toda com a inchada na mão, e tal como estava, foi-me buscar à escola. A minha avó entrou pela escola adentro, de inchada na mão, pá, com uma bata cheia de terra, com os óculos todos sujos, à minha procura. Foi das maiores vergonhas que eu já passei em toda a minha vida. E a minha avó chega, e depois eles antes, quando nós éramos mais novos, não deixavam pessoas entrar na escola. Uhum. E a minha avó vira-se para o segurança e disse, eu quero saber do meu neto, o meu neto tem que estar aqui. Ah, mas eles às vezes desaparecem, galgam as grades e vão não sei para onde.
Parece imaginar o Sr. Diamantino a fazer dizer isso.
Tal e qual, tal e qual. E a minha avó, não, mas o João tem que estar aqui, ele não saiu. Andaram a escola toda à minha procura e às tantas descobriram que eu estava na biblioteca, e vai lá a senhora da biblioteca e diz, olha João, a tua avó está lá embaixo, a tua procura, porque tu tens que ir gravar. E eu, como é que eu prefiro? Esqueci-me completamente. Mais de uma hora ali à espera. Depois cheguei cá abaixo e apanhei a maior vergonha da minha vida, porque no hall de entrada estava a minha avó com uma bata, com uma inchada na mão, tipo Jigsaw Style, que parece um filme de terror. E eu foi épico. Ou seja, estas pequenas coisas mostram-te que eu, apesar de ter alguma fama na escola, a minha avó nunca deixava que eu pudesse sair ali do espectro. Não tinha que continuar a ser uma pessoa humilde e saía das aulas, ia para casa, e para casa ia gravar, voltava às aulas, para casa. Era sempre isto. Por isso, lá está, não, a fama toda à volta dos morangos nunca foi algo que a minha avó sempre tentou tapar ao máximo.
Sabemos que depois dos morangos, eu não sei se era essa novela que estavas a referir, mas fizeste a Doida por Ti.
Uhum.
Foi essa novela. Sentiste que, apesar de depois de não teres seguido esse mundo da representação, sentiste que os morangos te ajudaram de certa forma a ter mais oportunidades nesse mundo?
Sim, sem dúvida, não só a nível de publicidade, mas também de outras coisas. O que eu mais gostei de fazer, é engraçado porque, eu acho que não sei se já disse isto a muitas pessoas, foram dobragens. Eu tive a oportunidade de fazer um filme, acho que é o Paranorman, no cinema. E eu na altura tinha feito o casting para a personagem secundária, ou seja, para o amigo do Norman. E depois eles trocaram, dois dias depois da gente começar a gravar, trocaram. E eu fiquei com a personagem principal, na altura com a Ana Guiomar e com o César Mourão.
Uhum.
E foi aquilo que eu mais gostei de fazer. Não tinha a pressão de ter que ir ali, de estar todo bonito e ter que ter a postura certa. Tinha um microfone à frente e tinha que representar o máximo que conseguia. Eu, por acaso, uma das coisas que eu tive muita sorte era que as personagens que eu tinha que fazer, na prática, eram sempre todas muito parecidas. Mesmo o Martim, na novela, era uma espécie de um Fred, mas sem óculos. Eu acho que uma das coisas que o João, na altura, gostou na personagem do Martim era o facto de ter ali alguém que tinha acabado de ser dos morangos, que tinha feito uma personagem super parecida.
E ali fez o método.
E ali fez, tal e qual, perdi os óculos, o cabelo já não era o mesmo que era, mas a personagem na prática era muito parecida. Lá está, com problemas, se calhar, de pessoas um bocadinho mais velhas, já não havia cá triângulos amorosos, não havia nada disso, mas sim, abriram-me muitas portas para muita coisa. Lá está, o teatro nunca foi uma delas. Eu sempre tentei fugir ao máximo de algo que é importantíssimo para os atores hoje em dia, não sei, na altura também, muito por causa, lá está, de eu ser muito envergonhado. E eu achava que eu no teatro ia acontecer alguma coisa,
estava muito mais exposto. Mesmo à frente, não é?
Então foi algo que nunca fiz, mas tudo o resto, desde dobragens, fiz várias séries de dobragens para RTP, mesmo para cinema. Era engraçado porque eu era muito fã quando era miúdo daquele programa do Zig Zag na RTP2. Uhum. Via imensas séries e depois, passados uns anos, eu era a pessoa que estava a dar voz a um dos programas.
Sim.
Com a minha irmã, por acaso, que foi engraçado, tive a oportunidade de fazer uma série com a minha irmã. E abriu-me muitas portas nesse sentido. E a novela foi o fim, digamos assim, de todo esse processo.
Estás à vontade para não querer especificar, mas queres explicar o porquê de teres abandonado o mundo da representação?